Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tive ontem, assim como Sua Excelência, a oportunidade de destacar aqui da tribuna o acerto da decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir em 0,5% a taxa básica de juros. Uma decisão ousada, responsável, diante do agravamento do cenário econômico internacional e dos insistentes sinais de desaceleração da economia brasileira. Chamei atenção também para a inconsistência das críticas em torno da possível perda de autonomia do Banco Central. Até porque ter autonomia não significa necessariamente ter uma posição antagônica. Essa é uma análise absolutamente simplória. O que vi foi uma sinergia entre política econômica, política fiscal e política monetária. E somos todos brindados hoje, no jornal Valor Econômico, por um artigo muito consistente do professor Delfim Neto, que faz uma análise bastante robusta acerca do acerto do Comitê de Política Econômica Monetária do Banco Central, meu caro senador Valadares. É o que diz o artigo do professor Delfim Neto. A indignada e quase raivosa reação de alguns analistas que se supõem portadores da verdadeira ciência monetária, a recente decisão do Copom de baixar em 0,5% na Selic revela que, para eles, a sacrossanta independência do Banco Central só é reconhecida quando esse decide de acordo com os conselhos que eles, paciente, gratuita e patrioticamente, lhes dão todos os dias através da mídia escrita, radiofônica e televisada. Qualquer desvio só pode ser atribuído e explicado pela pecaminosa intervenção do governo, que teria jogado a toalha. Abandonou, aspas, a meta de inflação e colocou em seu lugar a meta de crescimento do PIB, não importa a que custo inflacionário. Trata-se, obviamente, de uma acusação irresponsável, injusta e arrogante, afirma o professor Delfim Neto. Irresponsável porque acolhida furtivamente de fontes preservadas, que podem não passar de pura e conveniente imaginação, desmentida, aliás, pelos votos divergentes. Injusta porque, pela primeira vez em quase duas décadas, o Banco Central mostrou que é, efetivamente, um órgão de Estado com menor influência do setor financeiro privado. Arrogante, porque supõe que nenhuma outra visão e interpretação alternativa da realidade diferente de sua possa existir. O mundo está literalmente vindo abaixo e sugere-se que o Copom deveria repetir o dramático erro de 2008. Esperar para ver. Vacilamos quando podíamos ter reduzido a taxa de juro real. Tínhamos um pouco menos de musculatura do que agora, mas poderíamos ter assegurado uma redução muito menor e uma recuperação mais rápida do financiamento do circuito econômico. Na minha opinião, assevera o professor Delfim Neto, poderíamos ter crescido qualquer coisa como 2 ou 3% em 2009, em lugar de registrar queda do PIB de 0,6% e, ao mesmo tempo, ter reduzido dramaticamente ou drasticamente a taxa de juros real. As medidas fiscais e monetárias tomadas recentemente pelo governo estão deduzindo a taxa de crescimento a uma velocidade maior do que se esperava. com o crescimento do PIB desazonalizado de 0,8% do segundo trimestre sobre o primeiro e a enorme redução da expansão da indústria, é muito pouco provável que o produto interno bruto do ano cresça fora do intervalo entre 3% e 3,6%. Mas, afinal, o que se espera ainda das taxas de juros? Que controle a inflação ou derrubem mais o crescimento? Todos os bancos centrais olham para o nível de atividade e sabem que a política monetária tem efeitos com defasagens variáveis. Devem olhar não apenas a taxa de inflação futura, mas também para o ritmo de crescimento futuro. E devem ser realistas quanto às condições físicas objetivas que levam ao altíssimo custo social do ajuste qualitativo entre a oferta e a demanda, reduzindo o crescimento do produto interno bruto à custa do aumento da taxa de juros real, com o que se destrói colateralmente o equilíbrio fiscal. Os números, senhor presidente, os números externos pioram a cada dia. Na última semana de agosto, primeiro, no teatro de Jackson Hole, o Fed, o BCE, o Banco da Inglaterra mostraram as suas perplexidades. O mundo tomou conhecimento da receita acaciana do presidente do Fundo Monetário Internacional, ou melhor, do Banco Central Americano. Aspas, farei o que tenho que fazer, sem especificar do que se trata. Remeteu a incerteza, portanto, para o dia 21 e 22 de setembro. Segundo, as perspectivas de crescimento mundial caíram para 2,5%. Terceiro, o crescimento dos Estados Unidos da América foi reduzido a 1,4% contra 3%. A Eurolândia, com a redução de crescimento da Alemanha, talvez para 2%, 5%. A China estima crescer 8,7% contra 10,3% em 2010. É hora do Brasil, pôr suas barbas de molho, reforçar como está fazendo o equilíbrio fiscal de longo prazo e aprovar as medidas que estão no Congresso com o mesmo objetivo. 2. Manter sob controle as despesas de custeio e melhorar a qualidade do financiamento da dívida interna. 3. Adotar medidas microeconômicas para corrigir os desequilíbrios do mercado do trabalho, o que obviamente não pode ser feito com manobra das taxas de juros. Isso possibilitará ao Banco Central, diante do complicado quadro interno e externo, prosseguir com cuidado na persistência a necessária redução da nossa taxa de juros real, abrindo espaço para investimento público. São essas as reflexões do professor Delfim Neto acerca, portanto, do acerto das medidas adotadas pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduzindo a taxa de juros, mas seguramente complementando as suas ações com atitudes fiscais e com política econômica adequada, que possamos partir no médio prazo para, quem sabe, sermos um país que pode caminhar de forma equilibrada e sustentável com taxa de juros de um dígito. Isso sim fará uma diferença extraordinária no dia de centenas de milhares de empreendedores que estão Brasil afora lutando por melhores oportunidades. É a reflexão que trago, senhor presidente, ao plenário dessa casa nesta tarde. Muito obrigado.